Senado aprova regras para a aposentadoria das pessoas com deficiência.
Senadores debatem medidas de incentivo à indústria.
E Ricardo Ferraço pede à Câmara que vote logo o projeto que pune com mais rigor quem dirige embriagado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os brasileiros que têm alguma deficiência poderão se aposentar até 10 anos antes do prazo convencional.
Esse direito é garantido por um projeto de lei que foi aprovado hoje por unanimidade pelo Senado Federal.
A Constituição já prevê aposentadoria especial para as pessoas com deficiência, mas faltava uma lei para definir as regras. E é isso exatamente o que faz o projeto, como explica o repórter Maurício De Sante.
Segundo o projeto, se o grau de deficiência for considerado grave, a pessoa terá direito ao benefício após 25 anos de contribuição se homem ou 20 anos se mulher. No caso de a deficiência ser considerada moderada, o tempo de contribuição aumenta para 29 anos no caso masculino ou 24 anos para as mulheres. Já para as deficiências leves, a aposentadoria poderá ser obtida com 33 anos de contribuição para os homens ou 28 anos para as mulheres. Para o relator, senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, a proposta faz justiça para as pessoas com deficiência.
Inseri-los no processo de produção econômica, concedendo-lhes direito de acordo com a especificidade de sua condição, é também uma forma de aumentar a produtividade e a necessidade social. Nada mais justo que compensar essa dificuldade adicional com a redução no prazo exigido pela aposentadoria. E o tempo de contribuição disciplinado pelo grau de deficiência parece-nos bastante justa e compatível com a situação dos possíveis beneficiários.
A proposta também prevê aposentadoria por idade, independentemente do grau da deficiência. Para isso, os homens deverão ter 60 anos de idade e as mulheres 55 anos. Homens e mulheres deverão ter contribuído e ter a deficiência por pelo menos 15 anos. Como foi alterado pelo Senado, o projeto volta para a análise da Câmara dos Deputados.
O Senado aprovou também o projeto que exige a certificação de produtos importados. Na prática, a proposta proíbe a importação de qualquer artigo que estiver em desacordo com as normas técnicas federais.
Os senadores entendem que isso é necessário, porque hoje, por exemplo, um fabricante brasileiro de borracha escolar precisa provar para a Vigilância Sanitária que o produto não contém nenhuma substância cancerígena ou tóxica. Mas um similar importado da China não é submetido a essas regras.
Para o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, o projeto corrige essa falha. E o relator, senador Eduardo Suplicy, explicou que os produtos importados terão que respeitar também as normas de tratados internacionais.
Levam em consideração as regulamentações internacionais das quais o Brasil é signatário e o projeto do deputado Mendes Tami está plenamente de acordo ao exigir para os produtos importados as mesmas exigências que são aplicadas aos produtos brasileiros.
As medidas de incentivo à indústria anunciadas pelo governo federal hoje repercutiram entre os senadores.
O pacote inclui ações de defesa comercial com o objetivo de evitar o aumento das importações e contém medidas para aumentar a competitividade dos produtos nacionais.
O líder do governo, o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, defendeu as medidas.
Fortalecendo segmentos da nossa indústria, desonerando diversos setores da nossa economia do encargo sobre o trabalhador, fazendo com que o preço e o imposto a ser pago para a geração de emprego formal diminua em setores estratégicos da economia.
O pacote também amplia o financiamento e barateia o crédito para a indústria. Mas o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, adverte que esses benefícios não resolvem os problemas que prejudicam a indústria.
Enquanto o governo não atacar fatores que geram custos ao setor, como o preço da energia, gás e defasagem cambial, a raiz do problema não será resolvida. Mais uma vez, insistimos, o governo adota medidas acessórias para resolver uma questão que é macro. As grandes reformas continuam ignoradas.
Apesar de concordar com as medidas, o senador Cristóvão Buarque, do PDT, do Distrito Federal, afirmou que elas não resolvem um problema da indústria, que precisa de investimentos no conhecimento.
Não está errado o pacote, está correto, mas é insuficiente, é limitado e é de curto prazo. Ainda ficamos devendo uma proposta de médio e longo prazo. E essa proposta não tem como fugir, vai ter que se beneficiar da construção de uma poderosa infraestrutura do conhecimento.
O senador Demóstenes Torres pediu sua desfiliação do Democratas. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
Menos de 24 horas após o comando do Democratas anunciar a abertura de um processo de expulsão do partido, o senador Demóstenes Torres de Goiás comunicou a desfiliação da legenda. Com base nas denúncias de envolvimento de Demóstenes com o empresário Carlos Ramos, preso pela Polícia Federal por chefiar a máfia do Jogo do Bicho no estado de Goiás, a cúpula da legenda argumentou que ele se desviou do programa partidário no quesito da ética. Mas na carta entregue ao presidente do DEM, senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, Demóstenes discorda frontalmente do que chamou de pré-julgamento do partido. Mesmo assim, decidiu sair do Democratas. Mas José Agripino disse que, até o momento, não recebeu explicações de Demóstenes.
Em absoluto. Pelo contrário, na hora em que nós comunicamos a abertura de um processo de investigação, nós estamos dando a clara oportunidade a que a defesa se manifeste, defesa que em nenhum momento ele apresentou.
Já o senador Paulo Bauer, do PSDB catarinense, pediu ao Senado que vote sua proposta de emenda à Constituição, que trata da votação de medidas provisórias.
Ele reclamou que a PEC de março do ano passado está parada na Comissão de Constituição e Justiça.
Paulo Bauer explicou que sua proposta proíbe o governo de editar MPs para criar impostos, cargos ou órgãos públicos e fixar salário de servidores.
Não estou aqui dizendo que a proposta de emenda à Constituição que apresentei seja perfeita e mereça aprovação. Defendo, claro, aquela proposta e acredito ainda hoje que ela pode ser uma resposta mais adequada à tramitação das MPs. Mas ainda que não merecesse aprovação, temos o dever de examiná-la. Ela foi apresentada e deveria ser apreciada, pelo menos, por um relator. Isso, no entanto, não foi feito até hoje.
O senador Lauro Antônio, do PR de Sergipe, despediu-se hoje do Senado. Ele estava no Congresso desde dezembro, devido à licença do senador Eduardo Amorim.
Lauro Antônio contou que, no início de sua vida pública, tinha vergonha de se apresentar como político. Mas hoje, ele tem orgulho disso, por haver compreendido que a política ajuda a construir um futuro melhor para o país.
Estarei sempre à disposição para me somar às causas em prol do desenvolvimento do Brasil, seja na educação, na saúde ou na desoneração dos custos, para que juntos possamos construir um país ainda melhor, do qual todos nós tenhamos ainda mais orgulho de pertencer e do qual o mundo sempre reconheça como uma grande nação.
Já o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, afirmou que milhares de famílias de agricultores nordestinos vão poder normalizar suas contas com os bancos e continuar trabalhando com tranquilidade.
É que a presidente Dilma Rousseff sancionou, em 23 de março, a Lei 12.599, que prorroga até 29 de março de 2013 o prazo para pagamento das dívidas de pequenos e médios agricultores dos 9 estados nordestinos, do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.
A nova lei permitirá que até 1 milhão e 600 mil agricultores renegociem suas dívidas com base no valor original do empréstimo, sem incidência de juros, suspendendo as execuções judiciais e os respectivos prazos processuais. Agora, também um agricultor associado a uma cooperativa, por exemplo, poderá renegociar a sua dívida separadamente e sem prejuízo dos demais companheiros.
E o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, espera que os deputados aprovem logo seu projeto que pune com mais rigor o motorista que dirigir embriagado.
Pelo projeto, a embriaguez poderá ser confirmada pelo bafômetro e por outros meios, como exame de sangue, perícia, prova testemunhal, imagens e vídeos.
Ricardo Ferraço espera que a proposta vire logo lei para ajudar a reduzir a violência no trânsito.
A lei, por si só, ela não terá capacidade de produzir todos os resultados necessários. Mas eu acredito que com uma boa lei, calibrada e regulada como essa, com os governos estaduais atuando para equipar os seus batalhões de trânsito e outras iniciativas, como educação para o trânsito nas escolas, nós possamos, de fato, mudar essa cultura e possamos partir para uma cultura da paz.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Thiago Medeiros. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.